Aleluia. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Livro de Jó, capítulo 3, a partir do verso 25. Aliás, nós vamos ler só o verso 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser ministrada. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, nos guardando, nos livrando a cada dia. Estamos aqui para aprender um pouco mais daquilo que você tem separado para nós, daquilo que você quer nos falar essa noite. Que essa palavra caia num bom depósito dos nossos corações e que ela dê fruto a 100 por um. E que nós nunca, nunca, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar a respeito do medo. Eu queria colocar um tema nessa ministração. E se nós fôssemos escolher um tema para colocar nessa ministração, seria desmascarando o medo. Não precisamos mais andar com medo. Medo é algo que tem paralisado inúmeras pessoas. Medo é algo que tem neutralizado a ação de Deus na vida das pessoas. Existem pessoas que não saem da sua casa por causa do medo. Existem pessoas que não vão a determinados lugares por causa do medo. Existem pessoas que não avançam em Deus, que não desfrutam daquilo que Deus separou por causa do medo. E o que é medo? Medo é tudo aquilo que te paralisa. Medo é tudo aquilo que te faz não avançar. Medo é tudo aquilo que tem tentado tirar você do centro da vontade de Deus. Existem vários tipos de medos. Mas nós possamos ver hoje pessoas que não andam, que não dão passo por causa desse espírito maligno. Alguns psicólogos, algumas pessoas que não têm conhecimento da palavra, têm o medo como se fosse um sentimento. Ah, eu tenho um sentimento de medo, aquilo vem sobre mim e me para. Mas não, a Bíblia diz que o medo é um espírito, e um espírito maligno. É um espírito que não vem de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, na origem, lá na criação, Deus fez o homem, deu a ordem ao homem. Deus disse ao homem, dominai sobre todas as coisas. Deus disse ao homem, olha, tome de conta dessa terra. Essa terra eu estou fazendo e estou entregando a você toda a autoridade para cuidar dela, para cultivá-la, para levá-la adiante. No projeto inicial de Deus, querido, a morte não existia. O homem, Adão e Eva nunca experimentaram o medo até o dia que pecaram. Porque Deus vinha ter com ele todos os dias. Todos os dias a Bíblia diz que no cair da tarde, acredito eu que seja mais ou menos por volta dessa hora que nós estamos aqui, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que era no cair da tarde. Deus vinha ter com Adão e com Eva. E eles não tinham medo da presença de Deus, eles não sabiam que era isso. Pelo contrário, para eles era motivo de muita alegria de estar diante de Deus. Tudo que eles vinham fazendo, obedecendo aquilo que Deus estava instruindo a eles vinham, faziam, eram bem-sucedidos e Deus vinha ter com ele para ministrar ao coração deles. E era motivo de alegria. Até que um certo dia, Eva ouviu a serpente. Quando Eva ouviu a serpente, veio sobre ela o quê? A desobediência. Quando a desobediência entrou, o pecado entrou também. E aí o que aconteceu? Eles sentiram medo.
Tanto é que isso é verdade, que a Bíblia diz o primeiro relato, que eles se esconderam depois que Eva comeu o fruto, foi lá para Adão, disse, olha, eu também comi o fruto, Adão comeu, os dois desobedeceram. Quando Deus vinha se aproximando, era a hora que Deus vinha ter com eles. Eles foram para onde? Para dentro do matagal. E aí Deus pergunta, Adão, Eva, aonde estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam, queridos? Lógico que Deus sabia, porque Deus é onisciente. Mas Deus estava trazendo a eles o entendimento, aonde vocês estão que não estão mais na minha presença. Porque Deus sabia que eles estavam escondidos atrás das matas. Mas o que foi que Adão disse? Estávamos com medo de ti, porque estávamos nus e nos escondemos. E aí Deus falou para eles, quem disse que tu estávamos nus? Quem disse a vocês que vocês estavam nus? Porque eles estavam nus todos os dias diante de Deus. E não havia esse receio, não havia esse medo. Mas por causa do pecado e por causa da desobediência, o medo entrou no mundo. Então nós podemos só aí, querido, chegarmos ao entendimento que medo não é a vontade de Deus para mim e para você. Deus não nos fez com esse tipo de espírito, amém? A Bíblia diz que Deus nos fez com um espírito de ousadia. Sejam ousados, sejam queridos, não sejam covardes, mas sejam daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem. Então, queridos, nós analisando a Escritura, vimos tudo isso. O homem foi se distanciando de Deus por causa do medo. E o medo surgiu após o pecado. Você está comigo? Amém? E aí chegamos em Jó. Passaram-se vários homens e chegamos em Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro e reto diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus se alegrava da vida de Jó, porque Deus via o coração de Jó, mas Jó tinha dentro dele um espírito que o atormentava, o espírito do medo. Que é isso, pastor? Aonde é que isso está escrito? A Bíblia diz que Jó, todos os dias, chegava diante do Senhor e oferecia holocaustos ao Senhor por causa dos seus filhos. A palavra de Deus diz aqui que Jó ia, oferecia sacrifícios a Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dos seus filhos. Senhor, se algum filho meu pecou, se ele tiver pecado, eu te ofereço esse sacrifício para que você não desça com justiça sobre ele. Isso era um medo que Jó tinha. Jó tinha medo do relacionamento dos filhos dele com o Senhor. Porque Jó sabia que os filhos não tinham o mesmo relacionamento que ele tinha com Deus. Amém? E aí, queridos, quando chega aqui no verso 3 de Jó, no capítulo 3, verso 25, a Bíblia diz que quando Jó vai falando, ele diz, aquilo que eu tenho, que eu temo, me sobrevém. E o que eu receio, me acontece. Nós sabemos aqui que Deus estava lá olhando para Jó e Satanás veio ter com ele. Se você parar para analisar aqui e ler as Escrituras, o capítulo 1 e o 2, você vai entender que Jó estava lá cuidando dos seus filhos, cuidando do seu gado, cuidando da sua terra. E Deus estava observando a vida de Jó. Satanás chegou até Deus, entendeu? Para o atormentar. Atormentar quem? A vida de Jó. Aí Deus olhou para Satanás e disse, você está vendo Jó ali? Meu filho íntegro, reto, temente a mim. Aí Satanás olhou para Deus e disse, mas também você o abençoaste. Você entregou a ele os ouros da terra, você entregou os filhos, você entregou os gados, e você colocou sobre ele uma cerca, um cipestre de proteção, aonde eu não posso tocá-lo. Você consegue entender isso, querido? Jó vivia numa aliança inferior à que eu e você temos com o nosso Deus. E naquela aliança que é inferior, o diabo não podia tocar a vida de Jó. Por que ele não podia tocar? Porque Jó era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Jó estava cercado, protegido por Deus. E o diabo não poderia tocá-lo. E aí o que aconteceu? Quando Satanás chega para Deus e diz, ah, mas ele também te louva, ele também está diante de ti, porque você o presenteou, você entregou a ele bens, entregou saúde, entregou tudo. Jó estava, o Satanás, perdão, estava dizendo a Deus que Jó somente o adorava por causa daquilo que Deus tinha dado. E isso é muito grave. Você consegue entender isso? E Deus estava dizendo a Satanás que não, Jó me ama de coração. Jó não está comigo por aquilo que eu dou, mas Jó está comigo por causa da minha presença, pelo que eu sou. Você consegue entender a diferença e a importância para o Senhor? Devemos estar diante de Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas devemos estar diante de Deus por aquilo que Ele é. E Deus sonda o nosso coração, Deus vê isso, mas pelo que Ele é, Ele automaticamente, o seu coração é tão grandioso que Ele pega e nos dá coisas que nós precisamos. Mas essa não deve ser a intenção do nosso coração, porque existem muitas pessoas que se aproximam de Deus para não ir para o inferno. Ah, eu preciso estar com Deus, porque se eu não estiver com Deus, eu vou para o inferno. Ah, eu preciso estar com Deus, porque se eu não estiver com Deus, eu não vou ficar curado. Ah, eu preciso estar com Deus, porque é que Deus que vai abençoar a minha vida financeira, vai abrir as portas. Não, queridos, o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado nessas coisas, amém? O nosso relacionamento com Deus deve ser de um coração íntegro e reto diante dele, pelo que ele é, pelo Deus que ele é. Simplesmente por ele ser o Deus que nunca teve início e nunca terá fim. O Deus que era o Deus de ontem, o de hoje e o de amanhã, e o será de eternamente. O Deus que nada se criou, ele foi criado. Que tudo que foi criado por intermédio dele. Amém? Você consegue entender, querido, que mesmo que se Deus quisesse mentir, ele não conseguiria mentir? Porque a sua essência é tão verdadeira que ele diz que aquilo que não existe, quando eu abro a minha boca, venha a existir. Amém? Então, se algo não existisse, se Deus dissesse que aquilo existiria, o que aconteceria? Aquela coisa existiria naquele momento. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do poder que tem nessa palavra. Então Deus tem no seu coração a justiça, a integridade. Deus não conhece o medo. Por quê? Porque ele é soberano sobre todas as coisas. E precisamos entender que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nessa imagem e semelhança que fomos criados por Deus, nós temos o DNA de Deus em nós. Nós temos, querido, a vida de Deus em nós. Nós temos que ter a mesma atitude que ele tem. Amém? Porque se somos a sua imagem, somos a sua semelhança, temos que andar como ele é. Ele está o tempo todo nos ensinando e nos mostrando o caminho ao qual a igreja deve andar. Mas Jó, nesse tempo, não tinha entendimento. Por quê? Porque Jó não tinha revelação ainda da palavra. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. E naquele tempo os homens não tinham entendimento da palavra de Deus. Tanto é que quando Satanás vem e tira tudo de Jó, ele, ao pensar que foi Deus, ele disse, Deus me deu e Deus me tirou. Mas não tinha sido Deus que havia tirado. Quem havia tirado as coisas de Jó era Satanás. Mas aquela declaração dele era por falta de conhecimento, era por falta de revelação, que graças a Deus hoje eu e você temos. Mas nós precisamos ter aquilo que Jó tem no versículo seguinte, quando ele diz, não importa se Deus me deu e Deus tirou, o que importa é o que o meu Redentor vive. E é esse sentimento e essa revelação que nós precisamos ter. Nós sabemos que quem tirou as coisas foi Satanás, mas nós precisamos ter a revelação que Jó já tinha naquela época, que não importa qual seja a situação, que não importa o que está tentando nos parar, o que está trazendo desânimo, o que está nos desmotivando, nós precisamos ter uma certeza: o nosso Redentor vive e nos ajudará a sair dessa situação. E é isso, querido, que nós precisamos entender. Agora você observe que aquilo que nós falamos, nós atraímos. E isso é um princípio bíblico. Jó dizia: aquilo que eu temo, me sobrevém. Então Jó lançou a palavra. Ele disse: aquilo que eu temo, me sobreveio. E isso, querido, se tornou real em sua vida. Porque aquilo que nós confessamos, aquilo que nós declaramos, é o que nós atraímos para nós. Se você ficar o tempo todo dizendo que as coisas não vão dar certo, provavelmente as coisas não vão dar certo. Se você tiver o tempo todo dizendo que não é capaz, provavelmente você não será capaz. Mas se você alinhar a sua boca com aquilo que está escrito na palavra do Altíssimo, você mesmo quando estiver diante de uma situação que ela não existe, você trará a existência. Amém? Você mudará as situações com a palavra da sua boca. Você consegue entender? Jesus chegou, Deus chegou aqui na terra, a terra era sem forma e vazia. O que foi que Deus fez? Haja separação entre as águas e os mares. Você consegue entender que a mudança só aconteceu depois que a palavra foi declarada? E o que aconteceu? Houve separação entre as águas e a terra. E aí Deus disse: a terra produza seres viventes. A terra produziu seres viventes. Deus disse: ao mar produza seres viventes, animais aquáticos. E aí o mar se tratou de criar animais aquáticos. Mas observe que nada existia até que Deus declarasse a palavra. A palavra que Deus ia declarando era o que ia acontecendo. E lá em Romanos capítulo 9, a palavra diz que aquilo que nós oramos, nós temos que crer que nós já recebemos. Amém? Então, quando orardes, credes que recebestes. Marcos 11:23. Amém? Espírito Santo nos traz a lembrança de tudo. Ou glória. Aleluia. Esse é o Espírito que está em nós, nos trazendo a lembrança, nos conduzindo. Então a palavra diz que quando orardes, credes que recebestes. Para aí, existe um detalhe. Quando eu oro, eu já não estou vendo, mas eu estou crendo. Você consegue entender isso? Eu estou orando por uma situação, a partir do momento que eu termino de orar, aquela situação no mundo natural, ela não mudou. Mas eu já tenho que vê-la pronta, eu já tenho que vê-la como se ela tivesse sido mudada, porque de fato ela foi. Aonde ela mudou, pastor? Ela mudou no mundo espiritual. Quando você declarou a palavra, a sua palavra aqui na terra, foi até o mundo espiritual e criou e modificou o mundo espiritual. E aí, querido, isso vai se manifestar e vai ser manifesto aqui nesse mundo natural. E a Bíblia chama isso de fé. De fé. Então, queridos, nós temos que andar pela fé. O cristão não anda com medo, o cristão não anda temeroso, o cristão não anda, querido, é receoso, pelo contrário, o cristão anda confiante, o cristão anda acreditando que tudo já deu certo, porque o seu Senhor, o Redentor que vive, ele não dorme, ele não morre, ele não tirou um cochilo, ele não tirou férias, ele está com os olhos atentos e os ouvidos inclinados à oração de um justo aqui na terra. Quantos justos tem aqui? Amém? Você sabe que você é justo no Senhor? Você não é justo pelo seu próprio mérito? Você não é justo pelas suas obras? Você não é justo pela sua capacidade intelectual? E nem tampouco pelo dinheiro que você tem na conta bancária? mas você foi justificado por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Lhe levou a uma condição de justo. Então, queridos, hoje nós podemos dizer que estamos vivendo na mesma condição diante de Deus que Adão e Eva viviam antes do pecado. Porque Cristo nos religou a Deus. Amém? Cristo tirou todo o pecado que estava sobre nós, toda a separação, todo o medo, e nos colocou de novo a uma mesma condição que Adão tinha quando Deus vinha ter com ele todas as tardes. Com uma diferença, querido, porque hoje Deus não vem ter conosco todas as tardes. Deus hoje decidiu habitar em nós. Amém? Deus hoje decidiu viver dentro de você, não para ter comunhão com você somente ao cair da tarde, mas ter comunhão com você 24 horas da sua vida. Então, aonde você está, Deus está com você. Você já viu aquelas pessoas que andam com seguranças? Aquelas pessoas, quando estão com seguranças delas, elas se sentem seguras. Elas andam despreocupadas. Por quê? Porque as seguranças delas estão fazendo a segurança dela. Parece uma redundância de palavras. Mas é para que você entenda. Ela está tranquila. Mas se ela está sem os seguranças, ela começa a andar temerosa. Ela começa a andar com cuidados. Nós observamos aqui, existe delas que às vezes nem sai de um determinado local, manda chamar o segurança e só sai de lá depois que o segurança chega, para que o segurança a acompanhe. Nós, querido, não precisamos andar preocupados com coisa alguma, porque o nosso Deus está conosco. Ele habita dentro de nós. E se você ainda achar pouco, ele diz que ainda mandou o ministério dos anjos dele para ficar ao seu redor, lhe guardando e lhe livrando de todo o mal. Jó tinha um cipestre. Jó tinha uma cerca que o protegia. Nós temos os anjos que estão conosco. Então não temos do que temer. Não temos que andar com medo. Existem pessoas que não dormem de luz apagada porque têm medo. Ah, eu tenho medo do espírito. Ah, eu tenho medo do fulano. Ah, eu tenho medo do cicrano. Não, eu tenho medo do escuro. Tem gente que estiver sozinha dentro de casa fica com todas as luzes acesas. Tem gente que nem em casa sozinha fica. Você consegue entender isso? Isso é falta, querido, de conhecimento das Escrituras. Isso é falta de conhecimento de quem é em Deus. Querido, em Deus nós somos fortaleza. Em Deus nós somos reis. Em Deus nós somos, querido, aquilo que há de melhor nessa terra. Se existe alguém que está seguro nessa terra, sou eu e você. Porque a palavra diz que ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor nosso Deus está conosco, nos guardando. Você consegue entender isso, querido? Andar pelo vale da sombra da morte está se referindo a andar em um lugar que aonde a sua vida pode ser ceifada. É andar num lugar temeroso, é andar num lugar sombrio, é andar num lugar, querido, ou viver uma situação que naturalmente você sozinho não saberia como lidar. Mas como o Espírito de Deus está em você, mora em você, você anda confiante, porque Deus te guarda em todo o caminho que você andar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te guarda em todo o caminho que você estiver. Aleluia. Abra lá a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14 e verso 23. Romanos, capítulo 14 e verso 23. A palavra diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se não comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Aqui o contexto está falando sobre comida, de que há o que se pode comer, o que se não pode comer, o que se pode beber, o que não se pode beber. E a Bíblia está ensinando que pela oração tudo é santificado. Mas se o teu irmão, entendeu, não tem essa capacidade, você se resguarda por causa da incredulidade do seu irmão. Quando você faz isto, é lícito diante do Senhor. Agora, o que você não pode é duvidar daquilo que Deus disse, que pela oração é santificado. Porque quando você duvida, você está duvidando da palavra de Deus. E quando se duvida da palavra de Deus, você não está acreditando no Deus da palavra. Amém? E quando você não acredita num Deus da palavra, a Bíblia diz que você está pecando. Nós pensamos simplesmente que pecado é roubar, é matar, é adulterar, é fumar, é beber, né? É ter atos sexuais ilícitos. Então a gente associa o pecado muito a isso, é mentir. Mas, queridos, duvidar da palavra de Deus também é pecado. Olha como isso é tremendo. Deus disse que eu sou curado. E aí eu digo, não, não sou curado. Será que eu fui curado? Eu estou pecando quando eu tenho esse tipo de atitude. Porque isso não provém de fé. E nós vivemos pela fé. Porque Deus nos separou. A palavra de Deus diz 4 vezes na Bíblia. O justo viverá pela fé. 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 Por que que Deus se preocupou em 4 vezes dizer a mesma coisa? Porque ele sabia que poderia existir momentos que o justo duvidasse e não andasse por fé. E ele estava dizendo, o lugar do justo é na fé. Amém? É impossível amarmos a Deus, é impossível adorarmos ao Senhor, é impossível fazermos a vontade de Deus sem que a fé esteja envolvida. É impossível, queridos. A fé precisa estar atuante. E como a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então precisamos estar o tempo todo nos alimentando dessa palavra. Amém? Precisamos estar o tempo todo, querido, bebendo essa palavra, comendo essa palavra, para que a fé chegue aos nossos corações. Você lembra que Jesus estava andando sobre as águas? Você lembra dessa passagem? Jesus andando sobre as águas, tranquilamente. E os discípulos estavam num barco no meio da tempestade. E aí eles olharam para Jesus e pensaram que era um fantasma. E aí Jesus disse, ei, sou eu. E aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus olhou para Pedro e disse, pois vem. Observe que a ideia de andar pelas águas não foi de Jesus. Aliás, foi dele também. Mas a ideia de Pedro andar sobre as águas não foi de Jesus. Jesus vinha andando tranquilamente, por quê? Porque Jesus estava se despedindo da multidão, olhou para os discípulos e disse, pega o barco e atravesse para outra margem, que nós vamos nos encontrar. Olha a palavra que Deus lançou, pegue o barco e vá até a outra margem. Só essa palavra já era suficiente para que os discípulos não tivessem medo. Não importa o que acontecesse no meio do caminho, o Senhor disse que eles iam para o outro lado. E aí, queridos, Jesus se despediu da multidão, os discípulos já haviam ido. E Jesus saiu andando tranquilamente por cima das águas para ir ter com os discípulos. Por quê? Porque ele sabia que o seu Pai tinha o criado para dominar sobre todas as coisas. Amém? Você consegue entender isso, querido? Se nós estivéssemos no nível de fé ao qual Deus deseja para nós, nós poderíamos também estar andando por cima das águas. Você consegue entender isso? Por quê? Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Não, Jesus estava aqui em forma de homem, como eu e você. Ah, pastor, mas será? Ah, então tá bom, você não aceita que Jesus estava aqui com uma forma de homem? Eu vou lhe dizer, Pedro era quem? Era um homem. E Pedro andou ou não andou sobre as águas? Andou. E aí, queridos, Pedro, quando olhou para Jesus andando sobre as águas, ele deve ter pensado no seu coração, rapaz, esse negócio é bom, pensa num trem doido. Rapaz, o homem está andando por cima das águas. Eu vou andar também, eu quero também. Eu quero também. Sabe, querida, a vida de Deus tem que nos inspirar a nós querermos também viver no mesmo nível. Amém? Então Pedro olhou para Jesus e disse, és tu mesmo, pois manda eu ir ter contigo. A ideia de ir se encontrar com Jesus foi de Pedro. Jesus vinha tranquilamente andando, porque ele sabia que ele poderia andar. Pedro olhou e disse, rapaz, eu quero também viver debaixo dessa unção. Se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. Foi o que Jesus disse, pois então, vem. E aí o que foi que Pedro fez? Saiu do barco. A fé tem uma ação correspondente. Amém? Não adianta dizer, ah, eu tenho fé, se as suas ações não são correspondentes àquilo que você está falando. E aí Pedro saiu do barco. Enquanto Pedro saiu do barco e olhou para a palavra de Deus, olhou para Jesus, que era a sua inspiração, ele andou por cima das águas, igual a Jesus. Mas a Bíblia diz que num determinado momento Pedro reparou a força do vento. Isso quer dizer que Pedro estava andando, mas olhando para um lado maravilhado. E aí Satanás soprou no seu coração. Satanás soprou no seu ouvido. Olha o vento. Como você pode andar? Você não pode andar, você não foi feito para andar sobre as águas. E aí, quando o relatório do diabo chegou no ouvido de Pedro, Pedro parou e disse, realmente, eu não posso andar sobre as águas. E aí, quando ele olhou para o natural, o que foi que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Enquanto a igreja estiver olhando somente para o natural, a igreja estará se afogando. Amém? Mas quando a igreja olhar para Cristo, ela será levantada e colocada sobre o lugar aonde Deus separou, que foi por cima de todas as circunstâncias. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Não temos que andar temerosos, não temos que andar com medo, porque isso chega a ser até um pecado. Deus nos fez, querido, para andarmos vitoriosos. Você pode repetir isso comigo? Deus me fez para andar vitorioso. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus para nós encerrarmos. Hebreus capítulo 10. Você está sendo abençoado? Aleluia. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Você encontrou Hebreus, diga as minhas contas estão pagas. Se você não achou, diga as minhas também. Aleluia. É vontade de Deus que suas contas estejam pagas, querido. Deus não quer lhe ver mendigando nada desta terra. Pelo contrário, ele diz, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Deus nos quer, querido, comendo o melhor dessa terra. E não vivendo mendigando. Como um pato da Angola. Tô fraco. Você já viu um pato da Angola? É desse jeito. Tô fraco. É desse jeito, querido. Deus lhe fez, foi como vitorioso. É um pato. É. Galinha faz pá, 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 pá. Você precisa entender os bichos. Você tá bom de voltar lá pro Jardim do Éden. Vamos lá. Hebreus 10 e 19. Agora estão preocupados com os bichos. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Alguém pode me dizer o que é intrepidez? Um sinônimo de intrepidez, gente. Ousadia. Amém? Vocês estão comigo? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia. Para quê? Para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Você consegue entender, querido? Antes o homem não podia entrar na presença de Deus, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de sacrificado o cordeiro, ele estava lá diante do Senhor para derramar o sangue. Mas quanto sabemos que Cristo é o nosso cordeiro? Você sabia que Cristo é o nosso cordeiro? Então Cristo derramou o seu sangue por mim e por você. Quando ele fez isso, ele rasgou o véu, que foi o que? A sua própria carne. O seu próprio corpo, ele entregou por sacrifício por nós. E aí, querido, quando Cristo conseguiu isso, ele está dizendo que eu e você fomos novamente ligados a Deus. Que nós não tenhamos mais o medo. Você consegue entender? O medo de estar na presença de Deus, como Adão e Eva teve quando pecou. Não tenha mais o medo, mas, querido, agora tenha intrepidez, tenha agora ousadia. Seja como aqueles que não ficam parados, medrosos, acanhados, mas sejam daqueles que avançam. Entre com ousadia diante de Deus, no Santo dos Santos. Aonde é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos, querido, é onde a presença de Deus habitava. O homem antes não podia estar lá por causa do pecado. Mas Cristo se fez pecado por nós. E quando Cristo se fez pecado por nós, ele nos deu a condição de novo de estar diante de Deus como se nunca houvéssemos pecado. Você consegue entender isso? Naturalmente a sua mente não aceita essa informação. A sua mente acha que isso é um absurdo, porque nós ainda pecamos. Amém? Mas o fato de nós pecarmos não faz de nós pecadores, porque Cristo modificou isso em nós. Nós deixamos de ser pecadores e nos tornamos a justiça de Deus. Você consegue entender isso, querido? Sabe, talvez isso seja difícil para você, mas, querido, humildade não é achar que você é um pecador remido. Você é um sujo limpo. Como pode ser? Porque um pecador é sujo e o remido é limpo. Como você pode ser um sujo limpo? Humildade diante de Deus é aceitar que o sacrifício que ele fez te mudou de uma condição para outra. Ele te transportou do reino das trevas e te colocou sobre o reino do Filho do seu amor. Ele te fez filho de Deus. E é isso, querido, que nós precisamos entender. Porque quando entendemos que somos filhos, andamos à altura de filho. Você consegue entender isso? O medo não vem mais sobre nós. Nós não nos encontramos em igual Jó. Ah, o que eu temo me sobreveio. Por quê? Porque nós não andamos mais com medo. Nós andamos avançando no chamado de Deus para nossas vidas. É dinheiro que você precisa? Então você tem que abrir a boca e dizer: dinheiro, vem até a mim como um imã. É saúde que você precisa? Você precisa dizer para a saúde: saúde, venha para o meu corpo em nome de Jesus. É libertação que você precisa? Você precisa abrir a boca e dizer: eu sou liberto em Cristo Jesus, porque ele me libertou na cruz do Calvário. Então tudo que nós precisamos, a palavra diz que todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, Deus já nos entregou. Ele não vai nos entregar, ele já nos entregou, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Diga: eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você está convicto disso? Vamos dizer de novo com convicção. Diga: eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Então, querido, aquilo que nós não estamos vendo, nós precisamos crer que nós já temos. Nós precisamos crer que nós já temos e vamos fazer o quê? Abrir a nossa boca e trazer à existência aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. Amém? Porque Cristo já supriu todas as nossas necessidades. Aleluia!